de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6 e 7, bom dia pra todo mundo, super segunda-feira e a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, hein? O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Remove. Bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, você nos quatro cantos da nossa querida Bahia, você que acompanha a gente através do aplicativo da Gabi. Bom dia para todo mundo. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play, avisa. O nome dele é...
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos, a região sul do estado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E eu pergunto, como é que foi o seu final de semana, senhor Roberto Scarpita Júnior?
Final de semana foi bom, seu repórter. Final de semana bacana aí, né? Alguns eventos. Você foi cobrir o evento lá em Taboão, eu fiquei aqui em Ilhéus, na Feijoada do Ilhéus Eventos. É um evento muito bacana, música, né, diversão, conexão, encontro com empresários, né, parceiros aqui do Tropa de Elite, políticos e músicos. É uma festa bacana, viu?
O meu encontro foi com trabalhadores da comunicação, radialistas... pessoal da televisão também marcando presença.
A imprensa, né?
Um jogo lá na UZEMI, em Itabuna, 3-3, ninguém ganhou, ficou tudo empate. E esse jogo foi uma confraternização e duas taças, né? Uma é com o nosso saudoso Robério Menezes e a outra taça, o Cláudio Roberto, também conhecido como Zói de Kombi. Eles que se foram e foram homenageados, mesmo depois da morte, né, pelos colegas de rádio de Itabuna. E eu me senti muito bem à vontade, muito bem recebido. Você não sabe o carinho que os colegas itabunenses, radialistas, pessoal da televisão tem com o nosso trabalho, o nosso programa. E você foi perguntado a todo momento, cadê Robertinho Scarpita?
A mesma coisa aqui em Ilhéus, todo mundo perguntando, cadê Marinho Santos? Eu digo, olha, o Tropa dividiu. 50% tá lá em Taboão e 50% tá aqui em Ilhéus. Agora, inclusive, Marinho Santos, eu acho que momentos como esse é importante pra gente fortalecer a nossa categoria, e eu defendo a unificação. Eu acho que a gente precisa criar uma grande associação, fortalecer o sindicato, unificando Ilhéus e Taboão, né, em nome da região sul da Bahia. Eu acho que uma grande força é que precisa ser construída, né? Novos desafios aí para a nossa categoria, e botar radialistas, blogueiros, jornalistas, a gente deixar uma imprensa assim realmente unida. Precisamos fazer isso, viu?
O pensamento é este, já que o sindicato de Ilhéus, o sindicato de Itabuna também estão aí capengando.
Capengando, todos
e
dois.
E aí nós unirmos Ilhéus, junto com Itabuna, uma grande associação dos radialistas de Ilhéus e de Itabuna. E o pensamento é esse, Scarpita.
Fica forte. Bom, super segunda-feira, hoje é dia 28. Daqui a pouquinho tem entrevista muito bacana com o nosso querido Fernando Fernandes.
Graças
ele que é o
a
secretário
Deus.
Da Fazenda.
Fernando Fernandes não vem de cabeça inchada, porque foi empate o jogo Vitória e Grêmio.
Ai, mas os torcedores do Bahia estão felizes, viu, seu repórter? O Flamengo também, outro aniversário do Thiago Marrudo, mandar um abração pra ele. O Rose capricha hoje na feijoada dele, viu?
Então a vitória do Flamengo foi em homenagem ao Thiago Marrudo, conhecido como Thiago Arandiba.
Bom, vamos já trazer a previsão do tempo para esta segunda-feira. Aqui nos estúdios Gabriela, a gente já viu os raios do sol do Astro Rei, mas vamos saber como é que vai ficar esta segunda-feira de acordo com a agência Clima Tempo.
E a temperatura?
Bom, termômetros marcando nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, nos estúdios Gabriela FM, 26 graus, né? 0% é a probabilidade de chuva para hoje, algumas nuvens no céu, mas a segunda-feira promete ser aí um dia gostoso de outono. E abril já está indo embora, né, senhor repórter? Dia 28, quinta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, a semana fica curta também, porque a gente já pega a sexta também, bota na bagagem, né?
É, e o São João tá chegando, batendo a porta, você não consegue mais se hospedar. Um hotel lá em Campina Grande. Você vai lá procurar.
Pega o trem do forró.
Vá procurar um hotel pra você. Tem que ficar em Caruaru ou em Toritama ou em Santa Cruz do Capibaribe, porque
meu
não
Deus
tem.
Do céu. Olha, falar em São João, Ilhéus terá o São João antecipado, viu? De primeiro, Tropa de Elite trazendo pra você 13, 14, 15. E atrações já confirmadas, João Bosco e Vinícius, vai ter também Tairone, Thierry e muito mais, hein? São João antecipado, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes dessa festa aqui, né? A gente deixa de competir com outros eventos. Aí tem a festa do dia 28, dia da cidade de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Vamos lá, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias. Tem também o Paulo José e o Edenildo Braga trazendo as informações do futebol sub-20 do Barcelona, dando show. Teve um empate do Barça lá em Porto Seguro em 2-2. E o Edenildo Braga conta tudo. Teve início do Intermunicipal, seleção de Uruçuca. É bom demais. Bom, a sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Você participa aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem de texto, mensagem de voz aí, capricha. Tem muita gente gravando pertinho do rádio, aí embola, né? Outros falam com aquela voz de sono: bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Escapeta. Tem que botar força na voz, hein? Alô, Sil! Sil em Ribeira da Sil tomou café, tava tomando café, e aí a Sil chegou, ó. Quero tirar uma foto com vocês. Mais uma para a coleção, né, Sil? Beijo enorme. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no nosso programa.
E veículo Fiat Strada foi tomado de assalto no Cururupi. A vítima foi levado e abandonado em Sambaituba. Detalhes no Tropa de Elite.
1º de maio em Ilhéus, mantendo a tradição, força sindical, prefeitura apoiando shows gratuitos e sorteios de prêmios. Esse ano o evento acontece no Boca do Mar.
E marido agride a mulher, a filha com facão. A CIP 70, a CIPM 70, guarnição, chegou no local, preso. E aí foi descoberto, ele tem mandado de prisão em Itacaré. Este fato ocorreu dessa agressão no bairro Teotônio Vilela.
Nos bastidores da política, ACM Neto destaca mudanças positivas em Ilhéus com gestão de Valderico Júnior. E outra, prefeito Mário Alexandre, ex-prefeito Mário Alexandre, seu repórter, não deixou o PSD não, viu? Continua no PSD. Todos os detalhes a gente conta aqui também nos bastidores da política aqui no Tropa.
Festival de Clínicas, o Centro de Recuperação na cidade de Ilhéus. Muitos atuando de forma clandestina, sem nenhuma fiscalização dos órgãos competentes, maus tratos e óbitos, e não tem alvará de funcionamento.
Complicada essa situação. Tem uma polêmica também, depois de uma matéria que saiu no Pimenta, para advogadas aí, a decisão do STF proíbe Ilhéus de licenciar prédios na Zona Sul. Polêmica, e a gente traz a matéria completa na edição de hoje. Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa. Vem com a gente, bom dia, bom dia, bom dia. Tem 8, a metralhadora da informação tá no ar.
Bom dia.
Bom dia.
Bom
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, são 6 horas e 18 minutos na linda Princesa do Sul. 6 e 18, registrando a questão do AVC, Scarpita. O infarto fulminante está matando as pessoas. Nós perdemos 2 ilhéenses. O Malhado ficou de luto. Morreu Zé Carlos da Imapel, aos 66 anos. É? Falecimento de José Carlos do Amor Divino, popularmente conhecido como Zé Carlos da Imapel, bairro do Malhado. Fato ocorrido na última sexta-feira, dia 25. O Zé Carlos da Imapel tinha 66 anos de idade, foi acometido de um infarto, levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu. O corpo foi velado no SAF e foi sepultado no cemitério Reviver. Aí outro infarto pega a gente de surpresa, um garoto querido, um garoto que ainda jovem ainda, né? É ex-gerente de transportes do governo Marão. Ele morreu, sofreu um infarto fulminante. O Eric Cruz da Silveira tinha 47 anos. Ele foi acometido de um infarto agudo e miocárdio. O Eric estava na cidade de Tororó quando aconteceu a tragédia. Em Ilhéus, ele atuou como gerente de transportes do governo Mário Alexandre durante os últimos oito anos. Ele também era considerado o homem de confiança da ex-deputada Ângela Souza. O corpo foi transladado para Ilhéus, onde foi velado no SAF, e o sepultamento ocorreu no cemitério da Vitória. O Eric Cruz da Silveira, que era parente, né? Tinha um parentesco com o pessoal ali do Cine Santa Clara. É, então, duas perdas, Scarpita, duas perdas. E a gente fica assim vendo que essa questão não é de brincadeira.
A vida é um sopro, viu? Fulminante. A vida é um sopro, seu repórter. Também fui pego de surpresa aí com a notícia, né, da morte do Eric, jovem, né, vítima do infarto aí.
É, daqui a pouquinho, Scarpita, eu volto falando de um Fiat Strada, foi tomado de assalto, o proprietário, o dono do carro, foi colocado do lado do bandido, lá no Cururupi, e a vítima foi levada junto com o carro. Ele foi abandonado em Sambaituba e o cara foi embora com o carro. Todos os detalhes daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite. O cara tá me avisando aqui, meu cunhado Adriano, o sapo da unidade de saúde ali da Avenida Esperança, dizendo: olha, tem um cara passando aqui com um rádio deste tamanho na litorânea e a gente tá ouvindo o programa aqui. Daqui a gente ouve tudo, porque o volume. Aumenta o volume do rádio, meu brother.
Acorda.
Será que é o Paulo Ferreiro?
Acorda o vizinho, acorda a vizinha, viu? Primeiro giro chegando, 6h20 na Bahia.
Região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia. Uruçuca ficou violenta esse final de semana, viu, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 28 de abril. E a gente vem chegando com informações do final de semana aqui em Uruçuca. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, na noite do último sábado, dia 26, por volta das 21 horas e 55 minutos, um homem foi assassinado enquanto estava sentado em uma cadeira aqui em Uruçuca. Segundo informações, um pano vermelho foi colocado sobre o corpo da vítima enquanto se aguardava a chegada da Polícia Militar e da equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para realizar o levantamento cadavérico. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas e estão sob responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria regional de polícia do interior Corpim, que busca intensificar e prender o suspeito envolvido no homicídio. Para mais informações, qualquer coisa, a gente vem chegando aqui no Tropa de Elite. Mas Robertinho Scarpita e Marinho Santos, um grande mistério também na zona rural. Um jovem encontrado morto na zona rural de Uruçuca ontem. Um jovem foi encontrado morto na zona rural de Uruçuca, deixando a comunidade em estado de choque. Sem testemunhas ou informações sobre o que teria motivado o crime, o caso está agora nas mãos da Polícia Civil, que trabalha para desvendar o mistério. O silêncio e a falta de pistas só aumentam a tensão na região. Novas atualizações podem surgir a qualquer momento e, claro, chegando, a gente traz aqui no Tropa de Elite a metralhadora da informação. Amanhã acontece a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. É isso mesmo, amanhã acontece. E aí o presidente da Câmara, seu José Pedro, convida toda a comunidade para participar da sessão a partir das 9 horas da manhã. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos, valeu que valeu, viu? Seu repórter, trabalho aí para a equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Corp. Imagina só, camarada sentado na praça, na porta de casa. E aí toma lá, um balaço aí.
Na simpática, gostosa, pacata Uruçuca. O Albertinho Pessoa mandou dizer assim: Marinho Santos, olha, o Eric era irmão de Dudu.
Dudu da Topada.
Da Topada Calçados.
Nossos sentimentos aí, condolências, Dudu e toda a família. Olha, gente, esse ano a Festa do Trabalhador, eu já apresento a festa aí há mais de 10 anos, viu, seu repórter? Desde o tempo que a festa acontecia na Litorânea Norte. Depois fui para Concha, Centro de Convenções, e como vai ter o show do Matuê no dia 2, né? E aí a festa esse ano vai acontecer no Boca do Mar, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, prefeito Valderico Júnior, a Força Sindical, né, o SINSEP, Sindicatos Filiados, e vai ter shows aí com o Rubinho. Lembra do Rubinho dos Bambas, né? Bambas. Do Tchuco, 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 Tchuco.
Quando fala Tchuco, 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 eu lembro do nosso eterno presidente do Colo-Colo, o campeão, Zé Maria.
Vai ter Luan Costa, Andinho, Ricardo, filho do Vaqueiro, shows gratuitos, sorteios de prêmios, tá certo? Aí você procura o seu sindicato para fazer como pegar aí a sua entrada, a sua cartela para participar do sorteio dos prêmios aí. 2 quilos de alimento não perecíveis, Boca do Mar, quinta-feira, a partir das 14 horas. Realização aí, SINSEP, Força Sindical Sul Bahia, sindicatos filiados e, é claro, a Prefeitura de Ilhéus, com o prefeito Valderico Júnior apoiando aí essa grande festa. E a gente vai estar lá fazendo os sorteios, comandando aí mais um ano a Festa do Trabalhador, essa luta dos trabalhadores. O que temos a comemorar, seu repórter? Os trabalhadores, tem essa questão aí da carga horária, né, rapaz? E tá lá uma polêmica danada aí. Então a gente precisa lutar, defender, né? Dia dos Trabalhadores em Ilhéus. E essa festa vai ser bacana, tá certo? Pelo fim aí da escala 6x1, melhores salários. Os trabalhadores precisam ter o que comemorar. Então não esquece não, quinta-feira, dia 1º de maio, 14 horas, lá no Boca do Mar. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029, eu começo com ele, Manuel, bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Manuel Santos e todos os ouvintes.
Bom dia, Manuel, fala.
Eu sei que vocês têm uma grande credibilidade com esse povo da secretaria do governo, certo? Só que eu acho que não é muito com esse povo da iluminação pública.
O que é que tá acontecendo, Manuel?
Eu vou pedir mais uma vez aí, encarecidamente, se vocês falam com esse povo aí pra ver se troca essa lâmpada aqui, rapaz, na rua Santa Inês. Entendeu? Que eu já cobrei umas 3 ou 4 vezes, não me recordo, entendeu? Vai se pedir esses caras aí, velho. Eu acho que esses caras aí não tem muita credibilidade com vocês não, viu?
Eu faço
e até
não.
Até os caras não vieram aqui, bicho. Vem aí, Robertinho.
Alô, Afonso!
Fazendo isso aí, meu amigo, acontecendo, eu vou passar outro áudio pra vocês pra agradecer. Mandar um abraço aí também pro Palhaço Pirulito, pra Juliana Castro, que tá ouvindo também o programa. E pra Xarel, nosso amigo Xarel.
Xarel.
Tá intocado. Beleza, meu irmão? Forte abraço, boa semana.
Valeu, Manuel. Afonso, resolveu esse problema aí, Afonso. Santinês, não tem erro. Tem erro, seu repórter, pra chegar na Travessa Santinês, ali na Piscina Isabel? Não tem erro.
É só questão de boa vontade.
Alô, Afonso. Eu quero ver, Afonso, se até quinta-feira o Manuel manda um áudio pra gente dizendo: Escapita, a lâmpada está acesa. Acabou o problema da escuridão aqui na Santa Inês, tá certo, Afonso? O Siso Boy tá lá no São Miguel, o paraíso do Siso Boy. O Siso Boy manda mensagem bonita pra gente: o senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 91, bom dia. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Olha, eu não quero me identificar, viu? Poderia informar o pessoal do trânsito aí da prefeitura? Iguape, rua Ovídio Leal. Tem três carros deteriorados, sucatas no meio da rua. Precisa fazer uma campanha. O Uruçuca fez uma campanha, né, como essa, e foi muito boa. Atenção, Sutran! Tem muitos carros aí, sucatas. Eu não digo mais nem carro, né, seu repórter? Já sucatas jogadas. É só no Iguape, não. Aqui a denúncia chega do ouvinte que pede para não ser identificado, mas o Iguape. Rua Ovídio Leal, mas não é só lá não. Tem outros pontos da cidade, o mesmo problema.
Teve cidade aí que, né, tem que copiar o que a cidade vizinha fez, as cidades vizinhas aí, que saiu pegando esses carros que são abandonados pelos proprietários. O mato cresce, os pneus murcham e ficam no meio das ruas, das vias. Tem que ser retirados e...
Importante, viu? Né? Importante. O padeiro, rapaz, da Rua do Cano. Alô, João, bom dia.
Bom dia, Roberto Escapita, Mario Sandro, que está falando aqui, é João Padeiro. Eu gostaria de mandar um alô para todos os padeiros de Leos. E queria saber também, aproveitar que o senhor falando sobre o sindicato, cadê o sindicato dos padeiros de Leos? O Sinipan fechou, ainda existe ainda esse sindicato? Lá está fechado, mas disse que o presidente ainda existe ainda. Presidente, cadê o senhor?
Quem é, senhor repórter, presidente do sindicato dos padeiros, hein? Quem é que é o presidente do sindicato dos padeiros, rapaz? Samurai, bom dia a você, o Pipoco das Pistas, Aurélio também, Daniel Motorista, Hospital de Leos ligado com a gente. Manda um abraço pra turma do Santa Cruz, também ligado com a gente, lá em Itabuna, né? No São José, minha amiga Moniquinha, como é que tá Humberto Demetrio, é apartamento 15. Humberto Demetrio, Kleber do São Domingos, bom dia Kleber, obrigado pela sua participação, hein? Que a semana comece leve e siga cheia de alegria, amor, prosperidade e bênçãos de Deus em cada momento.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita, aqui é o Clebinho do São Domingos. Quero desejar a vocês uma boa semana de trabalho aí, viu? Que Deus abençoe. Essa festa aí, dia 1º, vai rolar mesmo, né?
Vai sim, Boca do Mar, rapaz. Dia 1º, 14 horas, hein? Vai ter Rubinho, Luan Costa, Andinho, filho do vaqueiro. Érico Matos tá feliz da vida. Linha 1 pra você, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpeta. Bom dia, Marinho Santos. Érico Matos falando.
Bahia.
Um abraço pro meu cunhado Gilson aí, motorista qualificado da Prefeitura Municipal de Leos. É, Robertinho, ninguém segura esse quadrão de aço, não. Virou um caminhão sem freio. Hoje a gente vai almoçar porco. Não, porquinho assado hoje meio-dia, viu?
Pururuca!
Pra quem não ganhou nada, beijinho no ombro. Um abraço.
Ele gosta, né, seu repórter? Ele gosta, ele é do time. Tem ouvintes que adoram provocar o repórter, viu? O repórter, cabeça inchada. É, não tá tão de cabeça inchada não, né? Daqui a pouquinho tá vindo Santana. O que é que você vai trazer já aqui no Tropa também?
Olha, esse Scarpita, Mauro Mariano. Ele prestou um relator na Polícia Civil, 7ª Coripim, que ao estacionar o seu veículo Fiat Strada de cor branca, ano 2020, de placa policial QMK, dígito 6C33... placa de São Cristóvão, Sergipe, em frente a um condomínio próximo à Praia do Cururupe, no sentido Olivença. Foi surpreendido, abordado por um elemento desconhecido que portava uma arma tipo revólver. E sob ameaça da arma, ele tomou as chaves do veículo, obrigando-o e que ele entrasse no carro ao lado do bandido. tomando a direção do veículo e retornando no sentido Ilhéus Centro, levando o comunicante até um ramal que, de acesso à localidade de Sambaituba, mandando descer do carro, levando, além do veículo, aparelho telefone celular Samsung, a quantia de R$ 950,00 pertencentes à vítima e os documentos do veículo, em nome da Obras SNS da G Fazenda Esperança, local no qual ele é funcionário. O carro foi tomado de assalto no Cururupi.
No Cururupi?
No Cururupi.
Levado lá para Sambaituba. Olha, tem utilidade pública aqui. Nosso amigo vereador Jardel, lá em Serra Grande, encontrou uma carteira com todos os documentos. Tem dinheiro do José Braz Silva Góes. Olha a força do Tropa de Elite aí a serviço do povo, né? José Braz Silva Góes, você conhece, é parente do seu José, manda entrar em contato com a gente aqui no Tropa de Elite, né? A carteira com todos os documentos e dinheiro ainda encontra-se com o nosso amigo vereador Jardel lá em Serra Grande. E a gente quer encontrar aí o senhor José Braz Silva Góes para fazer essa entrega. Ele é natural de Itapé, seu repórter. Mas possa ser que a gente possa aí ajudar ele até o final do programa a poder pegar os seus documentos e até o dinheiro que tá na carteira, né? Gente honesta tem aí. Parabéns e um abraço ao nosso querido vereador Jardel aí na Serra Grande. Daqui a pouquinho eu vou falar também do movimento que vai acontecer em defesa do Porto Sul, tá certo? O vereador Gurita, ele que tá aí na linha de frente dessa frente parlamentar em Ilhéus, a frente parlamentar em defesa do Porto Sul, seu repórter, e a gente precisa reforçar isso aí, a união de todas as câmaras das cidades aqui da nossa região, viu? O Comitê Regional Porto Sul, daqui a pouquinho eu trago todas as informações. Vini Santana e mais um giro regional chegando para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã, já que um homem identificado como Walter Rosival de Jesus, de 28 anos, foi picado por uma cobra na rua Francisco Xavier, em Ubatã. O incidente aconteceu enquanto ele tentava recuperar uma bicicleta que havia caído no chão. Conforme informações, Walter foi mordido na mão ao tentar pegar a bicicleta. Há suspeita de que a cobra seja uma coral, espécie conhecida pelo seu veneno potente. Populares socorreram a vítima ao Hospital César Monteiro Pirajá, em Ubatã. Walter ainda levou o réptil vivo consigo até a unidade de saúde, o que deve auxiliar na identificação da espécie. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo, 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente semana para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço, bom dia, sai daí não, hein? Até as 8, Tropa de Elite no ar, oferecimento pré-moldado de Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia pra todo mundo, viu?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, tá comigo, tá com Robertinho Scarpita, tá de boa, então vem com a gente. Olha, Scarpita, o que aconteceu na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Reclamação aqui, uma grande observação sobre a enxurrada ou festival de clínicas ou de centros de recuperação na cidade de Ilhéus. Muitas delas são clandestinas, sem alvará de funcionamento e sem nenhuma fiscalização dos órgãos competentes. Então, mais um maus tratos e óbitos também são registrados, deixando claro que não são todas as clínicas. E compareceu na primeira delegacia da primeira delegacia territorial de Ilhéus, no plantão central de flagrante, o Fábio Argolos Impec, proprietário da clínica Centro Terapêutico Porto Seguro Limitada, relatando que a prestadora de serviço Yasmin Karina Carmo Nascimento, ela estava em período de experiência, treinamento, e entrou no quarto 5 da clínica a fim de expor a vida das pacientes, quebrando a privacidade das pacientes, aonde foi interrompida pela coordenadora Carla Beatriz, que a Yasmin entrou em contato com familiares, relatando que a clínica não tinha subsídios para tratamento da filha e expondo uma segunda paciente da clínica falando do diagnóstico da mesma, quebrando o sigilo profissional da empresa que acolheu. Então, que contratou,
situação,
né?
É,
então,
rapaz,
tem que ter mais fiscalização nessas clínicas aí. É um festival de clínicas e algumas clandestinas.
Não tem que ter um responsável técnico.
Tem que ter
alvará
de funcionamento, e tem que ter, né, uma série de fiscalização.
Tem toda a burocracia, né, senhor repórter?
E aí não tem.
Vamos acompanhar esse caso aí. Vamos acompanhar esse
caso. São vários casos.
Daqui a pouquinho tem entrevista ao secretário da Fazenda, Fernando Fernandes. É o nosso convidado de hoje. Vamos falar aí dos bloqueios, campanha do IPTU, né? Muita coisa.
Te falei que Fernando Fernandes não está de cabeça inchada, porque nós conseguimos empatar lá no Barradão.
E por falar em Barradão, vamos convocar Edenildo Braga. É hora do Bola Dentro aqui no Tropa. Vamos trazer o destaque do futebol aqui no nosso programa, viu? Edenildo, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com o Campeonato Brasileiro Série A, jogos desse final de semana. O Internacional bateu Juventude pelo placar de 3-1. Já o Ceará empatou com São Paulo 1-1. Empate em 2-2 entre Mirassol e Atlético Mineiro. O Sport empatou sem gols com a equipe do Fortaleza. Já o Botafogo venceu o Clássico Carioca, bateu o Fluminense pelo placar de 2-0. O Flamengo goleou o Corinthians pelo placar de 4-0. Já o Palmeiras perdeu para o Tricolor de Aço. Palmeiras 0, Bahia 1. O Cruzeiro venceu o Vasco pelo placar de 1-0. Empate entre Vitória e Grêmio 1-1. E o Santos perdeu para o Bragantino 2-1. Na classificação, segue o líder, Flamengo em primeiro com 14 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 13, em terceiro o Bragantino com 13, fechando o G4, o Cruzeiro com 10 pontos. Já a equipe do Bahia ocupa a sétima colocação, tem 9 pontos. O Vitória, 16º, 6 pontos até aqui. No Campeonato Brasileiro Série A, na zona de rebaixamento estão Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e a equipe do Sport. Na Série D do Campeonato Brasileiro, as três equipes da Bahia entraram em campo neste final de semana. A equipe do Juazeirense empatou com o Sergipe fora de casa 0-0. O Asa bateu a equipe do Jequié por 4-2. E o Barcelona empatou em 2-2 com a equipe do Lagarto. E por falar no Barcelona, falar do Campeonato Baiano Sub-20, o time Sub-20 do Barça, de Ilhéus, segue se destacando no campeonato. A equipe tem mostrado todo o seu talento, comprometimento e dedicação dentro de campo, conquistando assim vitórias importantes e se firmando como uma das grandes forças da competição. Neste domingo, o time alcançou mais um grande resultado. Venceu conquista por 3-0, consolidando assim a sua excelente fase no campeonato. Sob a direção do supervisão de Álvaro Castro, a equipe tem demonstrado uma organização tática impecável. O trabalho do técnico Luiz Alberto e do auxiliar Dindo tem sido fundamental para o sucesso do time. A comissão técnica é formada por Luiz Alberto como treinador, Dindo auxiliar técnico, Neto treinador de goleiros, Hércules preparador físico, Gil massagista, William mordomo e Flávio Medrado supervisor. Wellington Nascimento, CEO do Barcelona de Ilhéus, destaca a importância de investir nas categorias de base, o desenvolvimento não só para o futuro do clube, mas também para a nossa cidade. A base é onde a paixão pelo futebol começa. O nosso compromisso é dar todo o apoio necessário para que esses jovens alcancem seu máximo potencial. Ilhéus bem representada, com talento, raça e determinação. Até aqui, a equipe do Barcelona Sub-20 tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, está invicto, 11 pontos, lidera o seu grupo na tabela de classificação. Para fechar, o Campeonato Amador de Iguaçuca, abertura ontem, Londrina 1, Botafogo 2, Comercial 5, Conduro 0, domingo que vem, mais uma rodada. Ontem a festa foi completa no Estádio Ferreirão e a prefeita Magnora Barreto já confirmou que o Iguaçuca participa do Campeonato Intermunicipal 2025. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagem em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol. Você tem notícias da PPM, rodada da PPM, seu repórter?
Chegando com as notícias aqui da grande abertura do campeonato. Foi um sucesso de público e organização. Os jogos bem disputados e uma bela confraternização com cerveja e churrasco. Olha o resultado aí, campeonato interno do Baba de Sexta no CPR Sul, Comando de Policiamento Regional Sul, lá no antigo SESI, ali no bairro do Iguape, Bahia. O Bahia de
Bahia?
Sexta, 2, Real Ilhéus, 1. APPM 3, Resistência 2. Ah, dois tá de ouro, bom, o 2 de ouro botou pocando, viu? 5-0 no Ajax. Então, 5-0 no Ajax. E prometendo aí a PPM, o Baba de Sexta. Mas na próxima sexta-feira irá participar, sabe quem?
Quem é?
Quem é que vai jogar na próxima sexta-feira?
Quem vai estar em ação?
O comandante Ferreira Lopes do CPR Sul vai estar presente de novo, novamente, e vai jogar. vai entrar em campo lá.
Vamos ver os gols. Os gols que a gente vai estar divulgando aqui,
viu? Caramba, viu?
Um abraço e parabéns ao Gerson Mendes, toda a equipe da PPM. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui, ó.
FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos mandar mais uma passada no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem entrevista. Secretário da Fazenda, Fernando Fernandes, já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. Faltando 8 minutinhos para as 7, o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Marinho Santos.
Aqui é a Mari da Rua Ouro Verde.
Fala, Mari.
É sobre a situação da falta das fraldas geriátricas
que, tá
que não está tendo na farmácia. E aí eu pago aluguel e aí eu não tenho muitas condições de estar comprando a fralda do meu menino. Vocês sabem falar, por favor, quando é que vai chegar essas fraldas, pedir informação.
Vamos entrar em contato. Vamos entrar em contato aí para saber, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia, Marrom.
Feliz segunda-feira para nós e uma abençoada semana, né?
Amém, rapaz.
Feriada do 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Um abraço aí pro Laureano Louro, que tá ligado no programa aí, Tropa de Elite. Que Deus os proteja nesse novo dia.
Amém. Forte
abraço a todos. São
Valeu,
João, Tairone, hein?
Gostou, Escafi, né?
Tamo Cê junto é e misturado. Marrom de Léo.
Valeu, Marrom, um abraço.
Bom dia, Marisson, TVC Escapita, ali de audiência do Tropa de Elite.
Bom dia.
Antônio é morado do Porto. E que você nos ajudasse aí, esses acostamentos aí do Banco da Vitória até a entrada do Vilela. Tá cheio de mato, Marinho Santos. E estão disputando com a pista, com os carros. Quem é que faz esse serviço aí, o CINFRA? Nos ajude aí pra nós ter cuidado com a vida nossa, né, de todos. Um abraço pra você, líder.
Um abraço, obrigado pelo carinho, valeu.
Marinho Santos, Robertinho Escarpita,
opa,
bom dia.
Bom dia.
Aqui é Vieira, do Paraíso do Atlântico.
Fala, Vieira.
Essa carteira aí que o vereador encontrou pertence a Braz, vizinho da gente aqui no Paraíso do Atlântico.
Olha que bom.
Viu? Muito obrigado.
Conseguimos, né? Valeu.
Aqui no Paraíso do Atlântico, sim. É 100% Tropa de Elite, meu irmão. Esse programa é nota 10. Você não tem ideia, ontem o Paraíso todo, a gente procurando essa carteira, porque Braz é um homem de Deus, é um batalhador, um guerreiro. Todo mundo procurando. E aí hoje de manhã essa notícia boa. Já dei a notícia para ele e vou lá em Serra Grande com ele. Viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Isso que é um programa retado.
Esse
valeu,
é o
gente.
É programa do povo, rapaz. Tá feliz, né, senhor repórter? Imagina, toda a comunidade do Paraíso ontem buscando, né, procurando. Onde foi que o Braz perdeu essa carteira? O vereador Jardel cedinho manda essa notícia
ainda
pra gente.
Ainda bem que a informação chegou que a carteira tá lá em Serra Grande, senão ia bater todo mundo na porta de Marinho Santos. Alô, Vieira!
Vieira já tá indo lá em Serra Grande, agradecer o vereador Jardel, imagina aí, a carteira, todos os documentos, dinheiro, aí cai na mão do camarada arretado de gente boa que é o Jardel, hein? Então, Vieira, vai lá, leva seu Braz, tá certo? Aproveita, toma água de coco aí no mirante, viu? Agora, ó, o preço do coco, rapaz, tá caro. Você vai tomar água de coco ali no Mirante, R$10, meu irmão, tá caro.
É melhor comer a cocada de Dona Dora.
Dona Dora hoje não tá lá também, não.
Hoje não.
Hoje ela tá de folga, lá na cachoeira.
Galera, cachoeira do Tijuípe, passando o Fernando Fernandes, vai comprar a cocadinha e dizer, ó, eu sou amigo do Marinho Santos e do Robertinho Escarpeta.
Dá aquele desconto, olha, viu, Dona Dora?
Quero destacar, viu, Escarpeta, o suporte que o vereador Bicudo deu ao Departamento de Polícia Técnica nesses dois homicídios que ocorreram na cidade, no município de Uruçuca. Que um foi na fazenda e o outro foi na cidade.
É, zona rural e na cidade,
e
né?
O suporte que o vereador Bicudo chegando com a turma do Departamento de Polícia Técnica.
Técnica,
esse é suporte
DPT,
total.
DPT, seu repórter, DPT. Olha, gente, dia 1º de maio, né? Vai ser também um dia para fazer um protesto em defesa do Porto Sul. Na quarta-feira a gente vai bater um papo com o Gurita. O Gurita está nessa frente parlamentar e a participação de todas as câmaras das cidades aqui da nossa região é muito importante. Eu estou com a programação oficial desse ato do Porto Sul, começa às 8 horas, né? Um ato em comemoração ao retorno das obras do Porto Sul e da FIOL. O vereador, inclusive, está em Salvador, junto com o presidente César Porto. É uma audiência pública hoje, na comissão da Assembleia Legislativa da Bahia. Então vai ter uma programação aqui a partir das 8, depois tem a abertura dos trabalhos, às 8h40, pronunciamento oficial aí, a fala de representantes comunitários, lideranças. Às 9h30 vai ter um abração aí no Porto Sul, às 10 horas, a ação de divulgação e distribuição de panfletos. E às 10h30 o encerramento aí oficial, os agradecimentos, o retorno das obras do Porto Sul. É importante, viu? Então, Poder Legislativo de Ilhéus, a Frente Parlamentar, o Comitê Regional Porto Sul. E na quarta-feira o Gurita vai estar conosco aqui trazendo mais informações e convidando a todos a participar desse evento.
Esperamos que tragam boas notícias, né, Scarpe?
Verdade. Falar em boas notícias, Nath Almeida tá chegando e daqui a pouquinho tem entrevista. Fernando Fernandes já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM, acompanhado dele, esse torcedor flamenguista que hoje ele amanheceu mais feliz ainda. Eu pensei que ele viesse vestido com a camisa do Flamengo, viu? Marco Aurélio, homem da plataforma 360, mas hoje ele está tudo oficial, viu, seu repórter? Faz a diferença no setor de tributos. Sai daí não, Nath Almeida em mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Quaraci, uma mulher foi assassinada a tiros no final da tarde do último sábado, 26. A vítima foi identificada como Ana Carla Coutinho dos Santos, de 37 anos. Estava dentro de casa quando foi atingida. A filha dela, de apenas 12 anos, também foi baleada e socorrida. Segundo informações, no local do crime foi encontrada uma cápsula de pistola calibre 9mm, apontando o tipo de arma utilizada. A Polícia Civil apura a circunstância do homicídio e informou que Ana Carla teria ligações com o tráfico de drogas. Durante a perícia realizada pelo DPT de Itabuna, foram encontradas cerca de 20 pedras de crack na roupa que a vítima usava. O principal suspeito do crime é o marido de Ana Carla, que foi preso e transferido para o presídio de Itabuna. Ele deverá responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil de Quaraci segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e verificar se há envolvimento de outras pessoas, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Valeu,
eu volto,
Nath,
amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Beijo enorme, alegria sempre. Super segunda-feira, amanhã a gente se encontra. Viu? A notícia não para, tem um rápido intervalo comercial. Na volta tem entrevista e até às 8, Tropa de Elite no ar no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove.
Rádio Outono, Gabriela. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Segunda.
Bora pra cima. Segunda.
Segunda-feira.
Pra começar bem a semana.
Segundou
na Gabriela.
Super manhã de segunda-feira e você ligadinho com a gente, ZYC 351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Do meu lado tem Marinho Santos e você, amigo ouvinte, dando essa moral mais que especial. Eu, Tropa de Elite, o número 1, a metralhadora da informação no oferecimento, todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo vidro elétrico com tintintas e remove, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação. Vamos juntinhos até as 8.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:12, 7:12. Desejar boas-vindas ao Fernando Fernandes, o Marco Aurélio também aqui presente também, eles que são da Secretaria Municipal de Tributos. E desejar bom dia para vocês.
Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia.
O grande rubro-negro, Marinho Santos. Muito bom dia a todos.
Vitória Amado.
É. Vitória Amado, isso aí.
Fernando Fernandes, secretário da Fazenda, dizer que é um prazer enorme, né, tê-lo aqui no nosso programa. A gente já vinha paquerando essa entrevista há um bom tempo. Bom, primeiro falar, né, dessa campanha, do IPTU. Está chegando nessa reta final e esse descontão até o dia 15. É, vai ser prorrogado ou você faz esse alerta? Pague para ganhar esse desconto até o dia 30.
Então, como estabeleceu o calendário fiscal do município, até publicado em dezembro do ano passado, de 2024, ele traz consigo a informação da data de vencimento da cota única do IPTU com desconto de 15% até o dia 30 de abril. Então, nós vamos manter essa data está estipulada no calendário. Então a gente faz esse alerta aos contribuintes para que quem tem o interesse e tem as condições de honrar com esta data e obter o desconto de 15%, fique atento, porque agora, quarta-feira, né, último prazo, passada essa data, pede-se o desconto e vai incorrer a multas e juros conforme determina nosso Código Municipal Tributário.
Tem um plantão especial no setor de tributos aí para cuidar dessa questão do IPTU, Fernando Fernandes?
Nós temos os canais de atendimento do Departamento Tributário. Em via de regra, o horário de funcionamento estava das 8 às 14, mas diante da alta demanda, da busca dos contribuintes, nós estendemos essa semana de segunda até quarta-feira, então vai direto de 8 até às 16 horas, do atendimento presencial lá no Palácio Paranaguá, setor de tributos ali no térreo. Além de presencialmente, o contribuinte pode acessar a página oficial da Prefeitura, que é o ilheus.ba.gov.br, entrar na aba lá de tributos e acessar seu IPTU, vai colocar as informações da inscrição imobiliária, acessar o IPTU e consegue fazer também a emissão do DAN dele, que é o documento de arrecadação municipal, para poder conseguir arcar e pagar seu IPTU. Além também do site, nós temos hoje um acesso ao WhatsApp. Nós temos um número de WhatsApp que também o contribuinte pode se identificar. Há uma confirmação, uma pré-confirmação da identidade do contribuinte, e que é o telefone 73991070433. Ele também pode estar requerendo seu carnê de IPTU também através desse WhatsApp, para facilitar a vida do contribuinte. Né?
Fernando Fernandes, como é que é ser secretário de tributos, planejar, coordenar, controlar a política tributária de um município como Ilhéus? Qual o segredo, qual a mágica?
Marinho, a Secretaria da Fazenda...
A mágica é principalmente com, né, a justiça aí bloqueando as verbas e o governo querendo caminhar e sem poder caminhar.
A Secretaria da Fazenda e Orçamento, ela é bem ampla, como na administração pública tudo é muito dinâmico, e Ilhéus está sendo um desafio muito grande, porque todos nós sabemos que qualquer orçamento, até na nossa casa, a gente trabalha em cima de previsibilidade. Você sabe quanto você ganha, você vai encaixar suas despesas dentro do orçamento de suas receitas. Só que Ilhéus, ela vem sofrendo, nosso município vem sofrendo com constantes bloqueios que hoje já vão para quase 40 milhões. E são bloqueios que eles estão variando, né, desde janeiro para cá.
40 milhões de janeiro, na gestão de Valderico Júnior, né? De janeiro até agora.
Isso, na nossa gestão agora, já vamos para 38 milhões e fração, já vamos para próximo de 40 milhões.
É o montante.
O montante. Isso são bloqueios que têm suas origens precatórios, RPVs, débitos relacionados à Receita Federal, de impostos do exercício 2024. Então, essa realidade nos traz um desafio, porque a gente amanhece sem saber se aquela fonte de recurso, seja ela FPM, seja ela ICMS, seja ela receita própria, a gente vai poder contar para poder honrar com os compromissos. Mesmo diante desse cenário, a gente tem conseguido aí fazer cumprir com nossas obrigações. Hoje o município tem seus impostos relacionados a 2025 em dia, estamos com os impostos em dias, junto à Receita Federal, estamos com os salários em dias, os fornecedores dentro do mês, a gente está conseguindo honrar dentro do mês os fornecedores, mas é algo que vem nos preocupando bastante. A gente vem fazendo esse alerta, né, para poder até a população, porque o ano já seria muito difícil, todo ano, primeiro ano já está muito difícil, que é um ano que você tem que ter um ano de austeridade, colocar o trem de volta ao trilho, as coisas têm que caminhar de uma maneira bem reta, né, para poder a coisa, você planejar os próximos 3 anos, fazer um caixa, planejar os próximos 3 anos, até para conseguir fazer obras estruturantes. Mas esse cenário está sendo muito desafiador e a Procuradoria, doutor Michel aí, junto com nossa equipe, está trabalhando junto lá aos tribunais para poder não cessar, porque cessar a gente sabe que não pode, porque existe uma obrigação legal de quitação dos precatórios até 2029. Então a gente está tentando discutir, dialogar com os tribunais para poder ter uma regularidade, saber quais são os valores dentro do nosso orçamento que podem ser comprometidos para não comprometer os serviços essenciais da população, como coleta de lixo, limpeza, etc. Então a gente está trabalhando de maneira bem efetiva nisso aí para tentar diminuir esses danos.
O volume é muito grande, né? Eu imagino aí o trabalho que não está dando para vocês honrarem, porque a cidade não para, né? Você colocou muito bem, a gente vê aí as coisas acontecendo dentro de um planejamento, mas algo precisa ser feito para que diminua esse volume de dinheiro sendo bloqueado, né? E são dinheiros que vêm do governo federal, FPM, não é isso? O Fundo de Participação dos Municípios.
Isso, também são bloqueios que ocorrem tanto no FPM quanto no ICMS e tem
na receita própria do município também.
E também na receita própria. Então, não está havendo distinção de fonte, mas de maneira maior é em cima do FPM, né?
Fernando Fernandes, por que o contribuinte, por que o cidadão inense deve pagar o seu IPTU? Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso.
Primeiro que o IPTU, ele é uma das principais fontes de receita do município. E nada é possível, nenhum serviço é possível sem recurso. Até falamos isso na semana passada. Qualquer demanda que exista, o buraco que precisa ser tapado, o lixo que precisa ser coletado, do outro lado tem um serviço a ser prestado que necessita de dinheiro. E ainda mais com essa situação que nós estamos. Então, até agradecer aí publicamente a equipe lá do Departamento de Tributos, que tem sido fundamental, essencial para a gente, neste início de gestão, conseguir honrar nossos compromissos. A receita própria do município é quem tem conseguido nos dar um fôlego para conseguir caminhar nesses 4 meses. Então, dentro da receita própria está o IPTU. Então, acho que a população ela tem, obviamente, por obrigação cobrar da gestão o cumprimento dos serviços básicos, mas também a gente precisa de recurso. E a gente clama aí para que cumpra também com a parte do imposto para poder a gente conseguir aí caminhar.
Até quarta-feira, então, 15% de desconto. Passou de quarta aí, ele tem como uma forma de parcelar esse. Quem está inadimplente também com o imposto territorial, preditorial urbano, o IPTU, como é que pode proceder esse pagamento, Fernando?
O contribuinte, ele tem, com relação ao IPTU do exercício 2025, ele tem duas opções. De quitar uma cota única, obtendo desconto de 15%, ou fazer o parcelamento em 9 parcelas, que é uma opção também, porque diminui, né, o valor mensal. E quem tem débitos referente à dívida ativa, ou seja, de 2024 para trás, pode também estar aproveitando a oportunidade, indo no Departamento de Tributos, fazendo a consulta dos seus débitos, verificando a origem dos débitos, para poder proceder e fazer simulações de parcelamento, procurar a dívida ativa para poder também regularizar, até porque, como todos sabendo, o imposto precisa ser pago porque existem consequências, né? O nome pode ser inscrito, além de ser inscrito em dívida ativa, ele pode ser protestado, o nome pode ser negativado e nós temos por obrigação, por lei, de ajuizar, mandar fazer a cobrança ajuizada junto à Fazenda Pública, à Vara da Fazenda Pública, para poder realizar a cobrança.
E quais as competências da Secretaria Municipal de Tributos?
O Tributos está dentro da Secretaria da Fazenda e Orçamento, né? Relacionado ao Tributos é fazer todo o controle, o gerenciamento da receita própria, cuida da receita própria e do acompanhamento das transferências constitucionais e do ICMS. Então a gente tem uma equipe lá, uma equipe ampla, uma equipe dedicada, os auditores fiscais também fazem um trabalho belíssimo de acompanhamento do ICMS. O ICMS, se você pegar a evolução da arrecadação do ICMS no município, ela vem tendo um acréscimo espetacular, isso sem a autuação, isso mais com acompanhamento, porque ele é, tem uma participação efetiva aí com relação ao movimento, né? Movimentação financeira aí, Ilhéus é muito boa, até com essa nova reforma tributária aí nacional, que muda tudo, muda a configuração das características de como será tratado o imposto, né? Acaba tudo, vão ser criadas apenas dois impostos, o IBS e o ICBS. O ICMS ele vai configurar de uma maneira muito importante para a base do município, porque ele vai ser agora, o imposto vai ser pelo destino, ou seja, pelo consumo, não é mais pela origem, né? Hoje a base é a origem, como quem produz, com a mudança vai para o consumo. Ilhéus é um grande centro de consumo, então a gente já tem
vai aí... entrar mais de dia, né?
Não, a gente tem um planejamento, porque vai precisar fazer um trabalho de educação tributária para poder reforçar essa consciência da população, está exigindo a nota fiscal, da prestação de importante serviço, da compra de serviço, porque isso tudo compõe a comprovação da aquisição para poder compor a base da arrecadação do município.
A gente via aí em anos anteriores, muita gente falou, olha, a empresa deixou de estar em Ilhéus, foi para Itabuna, foi para outra cidade, a gente precisa recuperar isso. Eu queria pegar esse gancho também, Marco Aurélio, que está aqui, feliz da vida pelo Flamengo. Viu? Fernando Fernandes, você e Valderico Júnior falou uma coisa importante. Hoje o empresário ele voltou a confiar, né, na administração pública. E Ilhéus precisava dar uma resposta. A gente passava em mais, não, eu não vou prestar serviço para a prefeitura que eu não recebo, eu não vou ser fornecedor para a prefeitura porque eu não recebo. E vocês estão mudando essa imagem. Isso é muito bom, viu? Parabéns.
O trabalho é feito, Robertinho e Marinho, de maneira muito transparente. A gente tem buscado, diante da situação, das inúmeras demandas, só fazer aquilo que a gente é capaz de honrar e de cumprir. Dialogando com os fornecedores. A gente sabe que existe aí um passivo do exercício anterior de alguns fornecedores. A gente está dialogando com eles, conversando. Existe uma comissão que está debruçada em cima desses números para poder estar encaixando nesse orçamento. Mesmo com essas dificuldades que estão aí dos bloqueios. Imagine aí, 40 milhões. 40 milhões a gente já tinha resolvido todos os valores de restos a pagar que foram deixados aí, 8 milhões e pouco. Já tinha, imagine 40 milhões em obra dentro da cidade. Então, você vê o tamanho do prejuízo que é para a população esses bloqueios em cima dos 40 milhões. Mas mesmo assim, a gente tem feito uma política de muita austeridade, de transparência, para poder não avançar demais diante do cenário. Falando
essa aí é a mágica.
Diante desse outro ponto que você falou de maneira muito importante, que foi sobre a questão dos empresários, aquela conversa de que vão para outra cidade porque Ilhéus é muito caro, ou não confiam e tal. É uma promessa de campanha do prefeito Valderico de fazer um estudo em cima dos valores das taxas de alvará. Em 2014 houve uma reforma tributária bem ampla, que naturalmente traz algumas distorções. Esses pontos de distorções, existe uma equipe também no departamento de técnicos efetivos do departamento, auditores fiscais e fiscais de tributos que estão trabalhando, identificando quais são esses pontos de distorções, para que a gente faça esse estudo, apresente ao prefeito, para que ele logo esteja caminhando para a Câmara de Vereadores.
Reduzir valores dos alvarás.
Aqueles pontos que a equipe identificar que estejam distorcidos.
O empresário vai poder abrir o seu ponto comercial sem... E o pessoal vai para Itabuna, como o Scarpita falou, porque Ilhéus é caríssimo, os valores exorbitantes.
E esse estudo que está sendo realizado junto ao Código Tributário, na tabela de TFF, para identificar esses pontos de distorções. É importante frisar que quem é MEI não paga alvará, a lei traz esse benefício, não tem custo de alvará. Ilhéus, o Código também traz alguns benefícios com relação à isenção. Hoje nós temos quase 12 mil residências isentas do IPTU, que também é oriunda da Lei 3723, que imóveis de padrão popular, que tenham 125 metros quadrados de terreno, que com 70 metros de construção, que estejam no padrão popular, eles são isentos de pagamento de IPTU. E pegando esse gancho aí, tem um projeto já em andamento de um georreferenciamento dentro do município, que a ideia é esse georreferenciamento, fazer toda uma atualização da base cadastral do município, até para poder estar atualizando esses imóveis que, por sua vez, até poderiam está sendo desobrigado do pagamento de IPTU e por hora estão cobrando por conta de falta de atualização.
E é um festival de imóveis sendo construídos e que ninguém paga o IPTU.
Além disso, ampliar nossa base de fiscalização para poder melhorar também aí os nossos lançamentos.
Ou seja, contratar uma empresa para essa empresa fiscalizar, né? Tanto na Zona Norte, Litoral Sul também.
Tem muito trabalho a ser feito, Maurinho. Muito trabalho.
Muita coisa, né?
Tem, como o Maurinho colocou, né, Fernando Fernandes? Tem muitas construções aí, principalmente no litoral, tanto no norte quanto no sul, que não paga o IPTU, né? Loteamentos aí que precisam regularizar. Eu tenho certeza que vocês estão nessa linha aí. É porque a cidade precisa aumentar a sua receita, né? Precisa de entrar para a cidade melhorar. Você tem aí o valor exato do débito de precatórios, né, do município de Ilhéus?
Hoje o município, o último levantamento feito pela Procuradoria, juntando as parcelas vencidas com as parcelas a vencer, era de 528 milhões.
Meu Deus.
Né? Isso no último levantamento. Esse número é muito dinâmico, ele vai mudando, porque vão entrando novos precatórios. Mas, repito, a Procuradoria tem trabalhado em cima disto, para poder, inclusive, abrir revisões e identificar as origens. E o mais importante é trabalhar dentro de um plano de pagamento que a gente consiga honrar.
Existem precatórios e apadrinhamentos?
Não, hoje não, existe uma lista. Agora, o que o Fernando falou, né? Foi feita uma negociação e não foi cumprido. É
perfeito,
isso?
Perfeito.
Deixaram de pagar os precatórios, e aí por isso que está vindo esses bloqueios, atrás de bloqueios, e a cidade, né, pedindo socorro. Fernando, agradecer a sua presença aqui, reforço mais uma vez da importância, você, amigo ouvinte, que é contribuinte, né, aproveitar esse descontão de 15% do IPTU em cota única.
Reforçando aos contribuintes, tá, a população do município, que ajude o município a estar seguindo aí nesse caminho. Muito importante a receita do IPTU. Então, dia 30, quarta-feira, último prazo para quem quiser aproveitar o desconto de 15% do imposto. O Departamento de Tributos vai estar lá aberto, como a gente falou, até às 16 horas. E para que a gente consiga aí evoluir na cidade, melhorar os serviços públicos, é muito importante esse recurso.
Agora é contagem regressiva, mas lá pro dia 30 ainda pode haver uma prorrogação.
Marinho, dentro da política tributária, a gente trabalha também com a educação tributária. E a gente acabou de falar sobre a previsibilidade. Então é importante que a gente tenha um cumprimento com relação às datas, né? Então é outro trabalho que a gente está trazendo junto ao departamento para que o contribuinte confie nas informações que a Fazenda está passando. Então, até o momento, a indicação é que o dia 30 é o vencimento, tá? É o vencimento do imposto com o desconto. Então, a gente pede mais uma vez que os contribuintes atendam e observem esta data.
Minhas saudações, Vitória Amado. E para você, Marco Aurélio, um abraço.
Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra.
Sou Vasco.
Um abraço, viu, Fernando?
Obrigado, Robertinho. Obrigado.
Valeu, um abraço.
Amigo Marinho Santos, pela oportunidade. Sempre importante trazer esses esclarecimentos, né, para a população. E estamos à disposição lá na Fazenda. E
voltem sempre.
Obrigado, obrigado.
Valeu. Fernando Fernandes, secretário da Fazenda aqui no Tropa de Elite, setor de tributos ali no prédio do Palácio Paranaguá. Todo mundo passa lá até quarta-feira. 15% de desconto, cota única do IPTU.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para mais um giro regional direto de Itabuna, vem ele, nosso querido correspondente Manuel Messias, são 7:30 na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar, não fecha para almoço e fica na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jal Autopeças, no centro aí de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E na Duplásticos, na Avenida Itabuna, 841. Aí ele é o direção dos amigos Carlos Juninho Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a rede municipal de ensino tem várias escolas fechadas e sofre com a falta de professores. Os problemas têm prejudicado o ensino de crianças e adolescentes. O Colégio Flávio Simões, por exemplo, está fechado e os estudantes foram deslocados para o Colégio Siso. Situação parecida vem prejudicando os 220 alunos do Colégio Castelo Branco, que continuou fechado por conta de uma reforma. Enquanto o trabalho não é concluído, os alunos assistem às aulas no espaço improvisado da Igreja Adventista. Para completar, neste momento, 60 professores municipais estão afastados devido a atestados médicos. Nesta segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde, Itabuna fará entrega das obras e serviços de reconstrução de mais um trecho da Orla Rio Cachoeira. As obras têm continuidade na margem direita do Rio Cachoeira, entre o Espaço Cultural e a Ponte Miguel Gamão, a Ponte do Marabá. Todo o projeto contempla cerca de 6 quilômetros de orla entre a nova ponte sobre o Rio Cachoeira, ligando a Avenida Melimado ao bairro Conceição. Meus amigos, no setor policial, loja é assaltada. O último sábado foi marcado por momentos de tensão e medo no centro aqui de Itabuna, quando dois homens armados invadiram a loja Espaço 25, localizada no calçadão Rio Barbosa, e realizaram um assalto audacioso em plena luz do dia. A dupla criminosa agiu com rapidez e violência. Portando armas, os dois bandidos renderam funcionários e clientes, levando dinheiro e também celulares. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna, 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E também Casa das Espumas e Nado Plásticos, que tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plástico, da Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Bom dia,
Marinho Santo.
A hora certa, você tá ligado, Tropa de Elite, até as 8 aqui na Gabriela FM, são 7:44. 7:44. Olha, policiamento ostensivo, companhia 70, bairro Teotônio Vilela, sob o comando da sargento PM Joelma Ferreira dos Santos Dias. Olha, um marido bateu na esposa, na filha com um facão e ficou preso pela lei Maria da Penha. E aí foi descoberto que ele tem mandado de prisão em aberto na cidade de Itacaré. André Luiz Argolo Silva, o nome do o marido agressor, e essa violência doméstica causou lesão corporal provocada por arma branca, uma violência psicológica, fato ocorrido na residência do casal, na entrada do bairro Teotônio Vilela, rodovia 415, Ilhéus Itabuna. A 70 estava em patrulhamento ostensivo, no momento que foram acionados diretamente pelas vítimas, Neuza dos Santos Alves e Tainá Alves dos Santos, respectivamente mãe e filha, com manchas de sangue e um corte no dedo, sendo dito que o pai, o agressor José Roberto dos Santos, estava agredindo sua filha Tainá. A mãe, ao tentar socorrê-lo, foi agredida também com baianadas de facão, lesionando-a. Assim sendo, foi localizado o acusado, o agressor, na casa com uma arma branca, tipo um facão, sendo com a bainha também, né? Sendo apresentado o envolvido instrumento do crime, a autoridade policial de plantão, né? Já o pega-mosquito, esse pega-mosquito é um cara aí, né? Reside em um quarto que é chamado Avenida.
Pega-mosquito.
Onde reside em outro quarto, em outro quarto, um homem conhecido como pega-mosquito, que vem importunando, abraçando-a, tomando ousadia com uma moradora.
Pega-mosquito é o nome do camarada.
Conduzido, apresentado, plantão 7ª Coordenadoria da Polícia Civil,
Scarpe. Homem, pega-mosquito. Cuidado com o carro fumacê, viu? Pegou o mosquito. Olha, tem uma polêmica muito grande. Vai ficar programa de amanhã, seu repórter, né? O Pimenta da Buqueca trouxe de primeira, foi o primeiro veículo, né, a repercutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou dois dispositivos da Política do Meio Ambiente e da Proteção da Biodiversidade no Estado da Bahia. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucionais aí o parágrafo único do artigo 19 e o segundo parágrafo do artigo 139 da Lei Estadual, ambos, né, criados pela Lei Estadual 13.457 de 2015. Com os dois, né, artigos, o Estado da Bahia delegou aos municípios a competência para fazer o licenciamento ambiental de empreendimentos na zona costeira e o poder de autorizar nas áreas urbanas a derrubada de vegetação nativa da Mata Atlântica em todos os estágios de regeneração. Polêmica da construção dos prédios. Tem uma questão também de... Vai um puxadinho. Eu vi um vídeo na sexta-feira, ali, logo depois, próximo à ABB, esse repórter, naquela parte, do Opaba até o finalzinho ali do antigo Comirama. E ali tem uma turma que está puxando um puxadinho ali. Daqui a pouco a população não vai ter como chegar na praia, né? As praias estarão todas privadas. E aí eu peço aqui uma atenção especial da Secretaria do Meio Ambiente para isso. Tem muitos vídeos circulando nas redes sociais denunciando, né, muitas casas à beira-mar que fazem o puxadinho, e esse puxadinho acaba privando o povo do acesso à praia.
E essa votação no Supremo foi unânime, viu?
Unânime.
Unanimidade é problema aí, viu?
Programa de amanhã a gente vai abordar esse
com mais
tema
detalhes
aí,
esse, né, assunto, né?
Mandar um abraço à nossa querida Socorro Mendonça, do Instituto Nossa Ilhéus, né? Ilhéus Viva também, tem um trabalho brilhante. E a gente aqui, né, cobra justamente, seu repórter, a lei. Então tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção. Ninguém aqui é contra o progresso de jeito nenhum. Mas vamos fazer um negócio organizado.
De acordo com a lei.
É, até hoje eu não consigo entender como é que deixaram construir um posto na beira da praia.
Eu também não.
Uma academia praticamente a 10 metros das areias. Eu não consigo entender. Você consegue?
Não. Invasão. Ó, Scarpe mandando abraço pra dona Anitta no bairro Nelson Costa.
Dona
mãe
Anitta!
Do presidente eterno aí, futuro eterno presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia. Dona Maria de Lourdes na Itacanoeira, que tá reclamando do lixo. Avenida Itacanoeira, o Hermano Jean. É o filho de dona Judite, o sargento Hermando Jean. E também o nosso Albertinho Pessoa, presidente do Clube Social de Ilhéus. E o Carlinhos Juruna, ex-TV Bandeirantes,
grande
Salvador,
Juruna.
Scarpe.
Antes de ir para o nosso WhatsApp, você já mandou um bocado de alô aí. Eu queria falar dessa questão do lixo. Olivença sofrendo com lixo. Litoral Norte também, ali do Joia até o Pé de Serra, seu repórter. Ponta do Ramo, que é o limite ali, Ilhéus. Uruçuca também, muito lixo. Cururupi, muito lixo. Tem caixa coletora. O que é que está acontecendo? Atenção, FG. O que é que está acontecendo? Caminhão pouco rodando na cidade. Cacá Colchões, tentar o contato com o Cacá para saber o que é que está acontecendo com a coleta de lixo no município de Ilhéus. Teotônio Vilela, também reclamando. Alto Alegre aí em Olivença. É, meu amigo Tchulinho, aquele abraço para você. E já já a gente vai falar dos bastidores da política, fechar com essa vinda do ACM Neto na sexta-feira. É, cumpriu uma agenda extensa aqui em Ilhéus. E o ACM Neto destacou mudanças positivas em Ilhéus com a gestão de Valderico Júnior. Agora vamos dar a última passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente. A turma que manda mensagens de áudio, mensagem de texto, 739-8829-1029. O maluquinho tá mandando um abraço aí, né? No posto Mauro Alves. Quem é que trabalha lá, maluquinho? É, manda um alô aí, Scarpita, para a doutora Adriana Lago, né, dentista, tá indo aí pro Banco da Vitória, a unidade de saúde, Mário Alves ali, coladinho, né, é colega da Marli, maluquinho, aquele abraço. Luciane Matos e Uruçuga também mandando aquele alusão bacana. Olha, nesse domingo aconteceu aí, viu, Scarpita, divulga pra gente, aconteceu a eleição para a sindicância geral aí do Sol e Mar, pleito 2025-2027, eleição contou com 3 chapas, chapa 4, renovação, Sol e Mar, chapa 5, Sol e Mar melhor, e a chapa 6, Sol e Mar de todos, né? A chapa vencedora que vai administrar aí o Sol e Mar, próximo biênio será a chapa 4, renovação, Sol e Mar, com o síndico geral e o Tom Magalhães, o subsíndico Bibi, viu? Pela primeira vez na história, o Sol e Mar elege aí um síndico geral. Tom, boa sorte pra você, viu? Tom Magalhães e a Chapa Renovação, um abraço, boa sorte aí, todos do Sol e Mar. É, o que é que o Ciso Boi botou aqui, rapaz? Repete o zap aí, vai. O Marinho Santos vai passar pra você, viu? Damiano Oliveira, tropa de elite, parabéns pelo programa maravilhoso. Quero mandar um abraço pro meu amigo Marco Aurélio aí, viu? A Damiana da comunidade São Roque, o Clóvis também. Marco Aurélio tá feliz da vida, tava acompanhando aqui. Olha, Marinho Santos e Scarpita, Conceição Teotônio Vilela, tô ligado em vocês. Por favor, pede o pessoal da iluminação pública para vir trocar lâmpada aqui na rua José Edimo. Já fiz contato lá e ainda não veio. Alô, Afonso! Ei, Afonso, o povo tá na bronca, viu? Angélica do Nosso Céu da Vitória, um abraço. Uma segunda abençoada. Tem áudios, vamos aos áudios aqui dessa rodada do Tropa de Elite. O povo fala.
Bom dia, Mário Santos e Antônio Namorado do Povo. E Robertinho Escapita.
Bom dia, Mário.
Ô, Escapita, falando aqui do nosso bairro Nacional Vitória, é que aqui na rua São Jorge, entendeu? Tem uma parte de uma buraqueira aqui enorme, rapaz, que você não pode passar nem de carro, para pedestre. Fica ruim também. Era bom a pessoa interessada que passasse lá para dar uma olhadinha. Pessoa encarregada, né? Entendeu? Foi um buraco muito feio, coisa simples, simples. Eu sei que a prefeitura não está podendo gastar muito dinheiro, mas o serviço lá é muito simples. Tá bom? Muito obrigado, bom dia.
Muito bom dia! Alô, alô,
bom dia,
Gabriel!
Alberto, bom dia, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes da Gabriel FM.
Bom dia, Carranca!
Carranca, passa para desejar uma ótima semana a todos. Segundou.
Segundou!
Cabeça inchada, né? Meu Corinthians foi.
Conheceu
o Maracanã.
Você conheceu o Maracanã, né?
E infelizmente tô aqui de cabeça inchada.
Ai, ai, valeu, Carranca!
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpito. Quem está falando aqui é Josiane. Manda um alusão para a dona Raimunda.
Dona,
que ela
dia.
Já está acordada, tomando aquele cafezinho naquela xícara de tropa de elite que ela ganhou de presente de vocês. Manda um alô também para minha sogra, Alda, que mora aqui no Nossa Senhora da Vitória. E para meu esposo, Misso. E para meu filho, minha filha Heloísa e meu netinho Nicolas, né? E todos meus familiares lá em Lagoa Encantada.
Valeu, Josiane. Um abraço para você, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Aqui é Simone da Horta. O que fazemos com a senhora Coelba, que até então não chegou o recibo, né? Já tem um mês.
Vai chegar.
Será que temos que dirigir até a loja para pegar o recibo? Aí fica difícil, né? Porque aqui é acessível a tudo. E a dona Coelba tá aprontando essa aí com a gente aqui da rua.
Fazer gastar
aí
dinheiro.
Aí vê aí o que você pode fazer aí com nós.
Alô, Coelba.
Deus abençoe.
Amém, amém, amém. Dona Coelba, o povo tem que ir lá, né, no escritório para tirar a segunda via para pagar a conta. Meu Deus do céu. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, Avenida 2 de Julho, próximo à ponte Jorge Amado. Não tem iluminação pela rodovia, fica muito perigoso o local para quem faz caminhada no final do dia, início da noite. Tá complicado. Obrigado aí, Edson Calisto. Obrigado pela sua participação. O Antônio Marcos em Ibirapitanga, sempre ligado com a gente. Um abraço, liderança. Da Uana em Ubaitaba. Jorge Sena em Uruçuca, um abraço. Paulo José tá chegando com mais um giro regional. O último para fechar o nosso programa de hoje, hein? E olha, o ex-prefeito Mário Alexandre, nos bastidores da política aqui, confessou: não deixei o PSD. Viu? Muita gente chegou a noticiar, inclusive nós aqui falamos da ida, né, do ex-prefeito Mário Alexandre para o Avante, seu repórter. Nada de mudar de partido. O Mário Alexandre continua no PSD. E o ACM Neto cumpriu uma agenda extensa na sexta-feira, tomou um café com secretários municipais, vereadores, assessores, né? Depois veio dar entrevista aqui na Gabi, no Jornal do Meio-Dia. Logo em seguida, cumpriu outra agenda reunindo lideranças políticas da região e o prefeito Valderico Júnior, né, sendo esse grande articulador, anfitrião desse encontro do ACM Neto aqui na cidade de Ilhéus, começando uma caminhada pelo interior, começando com Ilhéus. E o Neto fez, né, declarações aí falando sobre as mudanças positivas que Ilhéus já sente nesses primeiros 100 dias com o prefeito Valderico Júnior. Neto afirmou ter percebido mudanças positivas no clima entre, né, a população de Ilhéus. Caminhou, foi na pracinha da Irene, né, visitou alguns bairros da cidade, muito bacana mesmo. Ao chegar na cidade, eu percorri algumas ruas, já percebi a mudança dos rostos das pessoas de Ilhéus. Hoje, né, Ilhéus tem comando, tem um prefeito que trabalha pela cidade. Palavras do ACM Neto. Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vacinar é mais do que um cuidado individual. Quando a cobertura vacinal diminui, doenças que já estavam controladas podem voltar a circular, colocando em risco especialmente as crianças. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e garanta a proteção de quem você ama. Bom dia, bancada, uma ótima semana para todos. Estamos de volta com o nosso giro de notícias e atualizações de momento, circulando as cidades de Camacã, Santa Luzia, Una, Canavieiras, Macarani, Tarantim, Tapetinga, Potiraguá e tantas outras cidades. Pau Brasil, Mascote, olha, são tantas regiões e cidades que vale a pena acompanhar. Um homem foi esfaqueado neste domingo 27 no bairro Santa Cruz, em Vitória da Conquista. A vítima foi identificada como Murilo. As circunstâncias indicam que a vítima tinha relações com o tráfico de drogas. Murilo foi socorrido para o hospital da cidade e está fora de perigo. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo apuradas. Até o momento, ninguém foi preso. Um homem foi encontrado em cima do sofá de uma residência com marcas de tiros no centro da cidade de Potiraguá, no médio sudoeste da Bahia. A tentativa de homicídio aconteceu na noite da última sexta, por volta ali das 9h40. Ele foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar. Horas depois, os moradores relataram disparos de arma de fogo na localidade. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida em várias partes do corpo, inclusive na região da barriga. O suspeito, que estava em uma moto vermelha, ainda não foi localizado pelos policiais. Ainda segundo a polícia, o homem foi socorrido e levado para o hospital do município por uma ambulância da Secretaria de Saúde. Esta não é a primeira vez que a vítima sofre tentativa de homicídio. O homem já foi denunciado à justiça por tráfico de drogas. Não há informações atualizadas do estado de saúde dele. As investigações do caso ficam a cargo da Polícia Civil de Potiraguá. Um comerciante foi espancado e morreu após ser agredido na tarde do último sábado no residencial Padre José II, em Teixeira de Freitas. A vítima, identificada como Alessandro de Jesus Souza, foi tirada de dentro do seu estabelecimento comercial, um bar, e espancada com pedaços de madeira em plena via pública. Os autores do crime saíram do local tomando rumo ignorado. Alessandro foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, unidade de pronto atendimento. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Teixeira de Freitas. O corpo de Alessandro foi removido para o Instituto Médico Legal IML para exame cadavérico, exames periciais que determinarão a morte deste comerciante. Agora, familiares, amigos e colegas de trabalho, como comerciantes que o conheciam, pedem justiça. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você, um abração. Amanhã a gente se encontra, seu repórter. Vamos embora, hein? Manda
valeu,
um abraço.
Valeu.
Manda um abraço, nosso querido Stanley, né? Vamos fazer uma visita agora ao nosso querido Humberto Demétrio, Betinho, meu primo, meu padrinho, lá no São José. Amanhã a gente se encontra, né?
Valeu que valeu. Valeu. Forte abraço a todos e até amanhã.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela. Amanhã, às 6, encontro marcado no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, também da Contin Tintas e Remove, tá certo? Amanhã a gente se encontra. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpino.